Direto da redação, Catarina Barbosa.
Catarina segue aqui com a gente para trazer mais um assunto importante relacionado à saúde. Você já deve ter ouvido falar que agosto é conhecido como o mês dourado por conta da campanha de conscientização sobre o aleitamento materno. Não é a primeira vez que a gente traz esse assunto aqui no programa. No começo do mês, talvez você se lembre, nossa repórter Caroline Oliveira conversou com especialistas para entender a importância de dedicar um mês inteiro para essa campanha. Para além da saúde física, tanto da mãe como do bebê, tem um aspecto emocional envolvido. É importante para os dois passarem por essa experiência. Mas logo depois de trazer a matéria, a gente lembrou de um assunto que não pode passar batido sobre tudo isso. São as mães que não podem amamentar. Você deve conhecer alguém que passa ou que passou por essa situação. Os motivos são diversos. Podem estar relacionados até a traumas do passado ou com coisas bem práticas do processo de amamentação. Por algum motivo, o bebê pode não estar conseguindo agarrar a mama da mãe, por exemplo. Quem já se envolveu de alguma forma com situações do tipo sabe que o tema é delicado, gera muita frustração por parte da mãe e, além disso, é importante o acompanhamento médico para evitar lesões por conta da não amamentação. Deu para entender que o assunto é sério, né? E precisa de atenção. A nossa repórter Catarina Barbosa conversou com a nutricionista Daniele Souza. Ela é a responsável técnica pelo Banco de Leite Urbano do Hospital Materno Infantil de Barcarena, no Pará. E a gente vai conferir essa entrevista agora.
Olá, Daniele. Muito obrigada por conversar com a gente aqui no programa Bem Viver. Daniele, para começar, eu queria que tu pudesse dizer quais são as formas que a gente pode garantir que essas mulheres consigam amamentar os seus bebês por mais tempo, já que são muitas as dificuldades para se iniciar e dar continuidade à amamentação.
As dificuldades, elas são inúmeras, realmente. Mas a gente tenta o máximo possível dar o conforto para essa mãe, logo quando ela tem a concepção da gravidez. Então é importante que logo quando ela estiver grávida, ela já ir pensando em como amamentar o seu bebê, né, nesse início de vida e como ela pode fazer isso. Primeiro, a questão de parto, né, normal e cesárea, é importante que ela faça um plano de parto em relação à amamentação. Logo quando o bebê nascer, se o bebê estiver bem, né, em condições de saúde aceitáveis, e se ela também, a mãe, também estiver bem, é necessário que esse bebê ele tenha pelo menos uma hora de amamentação logo no início da vida dele, porque isso vai estimular ainda mais a amamentação dessa mãe e a produção de leite materno. E aí, essas são as questões principais, né, e iniciais. Mas a mãe, muitas vezes, apresenta uma baixa produção de leite, ela apresenta engurgitamento mamário, que é quando as mamas ficam muito cheias. Então, muitas vezes, é aí que vem essa dificuldade, né, dela não conseguir amamentar. Então, quais são as estratégias que ela pode utilizar? Uma estratégia que é muito boa para fazer é a ordenha, né, que é a extração de leite manual. Então, ela vai começar a fazer massagens nessa mama para poder aliviar, né, algumas possíveis dores que podem ocorrer e começar a retirar esse leite da mama. O fato dela retirar o leite da mama vai fazer com que ela produza mais leite, né, se ela tiver com baixa produção, se a dificuldade for essa, e também para que ela estimule a questão de sucção do bebê. E se ela estiver longe do seu bebê também, é uma estratégia para que ela possa utilizar, né, fazer a ordenha de forma manual, retirando leite e armazenando ele. A questão do armazenamento também é importante a gente comentar, que o armazenamento ele pode ser em freezer ou em refrigerador. Em freezer, o leite ele dura em torno de 15 dias e no refrigerador ele dura em torno de 12 horas. Então, algumas estratégias estão atreladas à ordenha, né, para diminuir essas dificuldades.
Daniele, aí no Hospital Materno Infantil de Barcarena, vocês desenvolvem alguma atividade específica com as mães para essa questão da dificuldade com a amamentação?
Sim, a gente faz primeiro o apoio com grupos terapêuticos, que é super importante. Então, as mães que têm dificuldade em relação à produção de leite e a amamentar o seu bebê, muitos aspectos estão relacionados ao próprio comportamento dela, né? Muitas vezes ela está internada e aí ela está enfrentando dificuldades que afetam o seu psicológico. E a gente sabe que a amamentação ela está muito relacionada a essa questão do psicológico. Então, se a mãe não estiver bem psicologicamente, vai influenciar na produção de leite. Então, aqui a gente pratica alguns grupos terapêuticos. Esses grupos, eles são voltados para a amamentação, para saber as dificuldades dela, entender a dificuldade dela de acordo com o atendimento humanizado. E também a gente faz os processos de ordenha de doação de leite humano, que isso também vai ajudar ela a entender um pouquinho mais sobre a amamentação, né, e sobre a alimentação do bebê, que é muito importante. E a gente presta todo o apoio necessário, né? Porque nesse momento sabemos que a mulher, ela está muito suscetível, assim, a ter outros tipos de pensamento, a ter muitos mitos em relação à amamentação. Então, estamos aqui para dar apoio para ela em todos esses sentidos.
Daniele, com essa tua fala, me fez lembrar muito aquela questão de quando se fala que a mãe não tem leite o suficiente para amamentar o bebê. Ela já está passando por uma sucessão de mudanças hormonais. E é comum, é um senso comum, que se diga que a mãe não tem leite suficiente, que quando o bebê está chorando muito, é fome e a mãe não está conseguindo dar conta daquela amamentação. Vocês trabalham também essas questões nesses grupos terapêuticos? Infelizmente, ainda é muito comum esse tipo de fala de outras pessoas para a mãe.
Principalmente as mães falam bastante que o leite é fraco, que não consegue ser suficiente para o seu bebê, que ele não está conseguindo ganhar peso e tudo mais. Então, a gente trabalha com as estratégias de conversa, entender por que, que ela está pensando aquilo. O fato da gente, né, profissional de saúde, entender quais são os mitos que ela acredita, entender isso e falar com ela de outra forma, né? Expondo a nossa opinião científica, mas também tendo aí esse lado humanizado, porque as mães, elas têm uma cultura de outras gerações. Então, muitas vezes, existe uma influência materna de outras gerações que implicam o fato da amamentação. Então, a gente faz esses grupos terapêuticos falando para ela dessa importância, colocando o nosso conhecimento científico sobre isso, né? Também oferecemos esse apoio para ela, para desmistificar tudo relacionado à amamentação.
Daniele, tu falaste dessa questão de fortalecer especificamente, né, de conversar com essa mãe. Há algum tipo de capilaridade dessa conversa com familiares, por exemplo, talvez o companheiro, a mãe, a pessoa que está próxima daquela mãe? Como é que é feita essa parte? Porque a gente sabe que é o externo que acaba afetando essa mulher, né?
Sim, super importante. Aí vem a questão da rede de apoio. A mãe, por muitas vezes, algumas vezes ela é adolescente, então ela precisa de um entendimento maior, de um acompanhante ali do lado dela, que geralmente é a mãe, a responsável legal. E se não for, também o pai tem o direito de ter livre acesso no hospital. Então ele participa do cuidado, ele participa também das orientações que são dadas pela equipe, ele participa ali dos grupos, das conversas, então ele também vai começando a aprender muitas coisas que ainda não sabe e também vai fortalecendo mais a rede de apoio com essa mãe. Então a mãe, ela fica ali como uma figura central, mas a gente também tenta sempre estimular com que a família, ela participe desse cuidado, porque cuidamos do bebê aqui dentro, mas queremos o melhor dele lá fora, para a sociedade. Então, lá fora também, a gente, com as nossas orientações de alta, a gente tem um projeto aqui, que é o projeto Âncora. Então, é um projeto que ajuda, né, nessa questão de orientações para a mãe fora do hospital. Então, é muito importante essa rede de apoio.
Nessa questão da amamentação, a gente está agora no Agosto Dourado, onde a gente fala muito sobre essa questão da importância do aleitamento materno. Eu acho que, para reforçar, seria bom tu falares, assim, para os nossos ouvintes, qual é a importância de amamentar, qual é a importância da amamentação continuada, ou seja, ultrapassando ali aquele período de 6 meses para o bebê. Tu pode falar para a gente um pouquinho disso?
O aleitamento materno, ele é o padrão ouro para a criança. Então, quando a criança nasce, o primeiro alimento preferível a ser recebido por ele é o leite materno. Ele tem todos os nutrientes necessários para a criança se desenvolver no seu sistema cognitivo, no sistema respiratório, circulatório. Então, tudo que é relacionado aos sistemas do ser humano, né, ele está preparado para receber algo que é o leite materno, principalmente o colostro. O colostro, que é o primeiro leite, né, da mãe, ele é um leite que é rico em imunoglobulinas, rico em fatores protetivos para a criança. A criança, ela vai ter todos os nutrientes necessários para esse início de vida. E a amamentação é preferível que ela vá até os 6 meses de idade. Então, até os 6 meses de idade, de forma exclusiva, não é necessário utilizar água, nem chá, nem outro tipo de alimento, porque o leite materno já é suficiente para o bebê e para o desenvolvimento dele. E a amamentação pode perdurar aí por 2 anos a mais, junto com alimentos que são complementares a partir do 6º mês, e ela pode continuar a amamentação até os 2 anos.
Eu queria saber do teu trabalho como nutricionista, porque acaba sendo uma inovação essa questão de trabalhar o estímulo. Normalmente se trabalha o estímulo à amamentação por meio de ações educativas. Então, essa iniciativa de trabalhar o psicológico da mãe é uma coisa inovadora. Foi uma coisa que tu levastes para o hospital, foi uma coisa que vocês construíram em conjunto. Me explica um pouquinho como é que foi isso.
Foi algo que a gente construiu em conjunto. Aqui a gente tem a equipe multiprofissional, então nós trabalhamos unicamente para esse usuário. Fornecemos também alguns cursos aqui que fazem parte desse atendimento humanizado. Então, entender a situação de cada família, entender a situação de cada mãe, é algo muito importante para que a gente possa trabalhar com ela, né? Temos que conhecer o paciente, na verdade, né? Temos que conhecer o paciente e também a mãe dele. Então, conhecendo o contexto que ela está inserida, é mais fácil, como profissional de saúde, a gente intervir ali nos problemas, né, das nossas resoluções. Como equipe multiprofissional, a gente trabalha com o indivíduo como um todo. Então, é super importante a gente ter esse lado humanizado aí para trabalhar o psicológico da mãe com o aleitamento materno que influencia, né, nessa propagação da alimentação da criança.
Com relação à questão da gratuidade, esse é um trabalho do SUS, é todo gratuito, a população de Barcarena tem acesso a isso, essas mães sem custear absolutamente nada, é dessa forma que funciona?
É dessa forma, sim, é pelo Sistema Único de Saúde, então a gente trabalha aqui com a regulação, e aí os pacientes, eles são regulados para cá para o hospital, para serem internados e também a gente atende o público do Baixo Tocantins por demanda espontânea em alguns momentos. Então, aqui no hospital a gente tem essas duas formas de entrada, né, dos pacientes. E também temos aqui o banco de leite. O banco de leite, ele também é uma porta aí de entrada para qualquer mãe que esteja com dificuldade em amamentação e que queira fazer doação de leite, né? O Agosto Dourado, ele é uma das iniciativas que a gente trabalha muito aqui para conseguir as doações. Então, se alguma mãe tiver com um excedente de leite e procurar o banco de leite mais próximo da sua região, é super importante fazer essa doação para outras crianças e manter o aleitamento materno aí para elas.
Daniela, e os resultados que vocês tiveram com relação a esse grupo de acolhimento, a essa rede de apoio que vocês têm oferecido para as mães? Tu já consegues ver um retorno de mulheres que estavam dentro dessa esfera, desse pensamento, desse mito de que não conseguia amamentar? Tu conseguiste ter esse retorno? E como é isso para ti como profissional?
Já, a gente consegue ter o retorno, sim, porque aqui no hospital elas recebem alta e a gente fica acompanhando como é que está a alimentação dessa criança, quanto de peso ela está ganhando, e às vezes ela volta para uma consulta médica. Então, quando ela volta, a gente muitas vezes fica conversando com ela, né? E ela fala assim, nossa, eu tô amamentando meu bebê aí por 6 meses exclusivo. E aí eu fico super feliz, né? Porque muitas vezes elas estavam com aquele mito, com aquela resistência. E quando a gente percebe que a criança tá evoluindo, né? No fato cognitivo, no desenvolvimento dela, tá ganhando peso, tá saudável, não tá desenvolvendo alergia. Então, quando a gente tem isso, né, essa comprovação, é muito importante para a gente que é profissional. Eu fico muito feliz, assim, quando me deparo com alguma mãe que seguiu direitinho as orientações nutricionista. É ótimo.
Bom, eu conversei com a Daniela Souza, que é nutricionista e responsável técnica do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil de Barcarena, no Pará. Daniela, muito obrigada pelos esclarecimentos e pelo teu tempo.
Obrigada, eu que agradeço bastante, fico super feliz de falar sobre o assunto.
de Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.